Oi, gente! Desculpa, nossa, gritei. Esse aqui é a segunda parte da gente falando sobre intercâmbio. Como quem ouviu a primeira parte sabe, o Dominique caiu e a gente voltou e continuou falando, e aí ficou muito, muito tempo. Então, essa é a segunda parte. E quem não ouviu ainda, vai lá ouvir primeiro aquela outra parte para entender melhor essa outra parte. E é isso, fiquem aí com essa continuação da gente falando um pouco sobre os nossos intercâmbios. Voltamos.
Depois de uma grande interrupção.
Um breve intervalo.
Gente do céu. Negócio de internet é complicado, né?
Menina. E tu mora em país de primeiro mundo, teoricamente, né?
Exato! Gente, minha internet hoje não tá colaborando. Eu acho que meu computador não tá colaborando. Ele fica desconectando toda hora. Mas enfim, já resolvemos.
Ah, uma coisa. Eu não lembro muito. A gente lembra mais ou menos do que eu tava falando. Mas esse negócio de internet me lembrou. Sobre conexão lá. Lá na Europa achei top, viu?
Top a conexão.
Eu comprei não, eu pedi um chip e aí veio de graça aqui em Brasil ainda.
Brasil.
É um chip de lá, de uma operadora de lá, e chegou aqui em casa. Então eu já
Ai, que
fui com o
legal.
chip, tudo bonitinho. E aí chegando lá eu coloquei tipo crédito, sabe? E durou um mês inteiro e ainda
A Erika
sobrou.
perdida nunca.
Não,
Os
gente.
gigas, né?
Isso, e ainda sobrou. E todo lugar que eu viajei pegava. Tipo, assim que eu cheguei na Turquia, já funcionou. E funcionou em todos os lugares que eu fui. Tipo, todos os lugares. Maravilhoso. E
Nossa,
agora
isso é
eu
ótimo.
esqueci o
Isso é
nome.
ótimo,
Deixa eu ver
né?
se eu lembro o nome. Vai falando aí. E fala o seu, você. Porque tu tava com um problema.
Fala os
Eu lembro
nomes
que seu.
aqui.
Seu celular tava com problema de chip, então tu chegou aí e ficou meio que só no Wi-Fi, né?
É, eu cheguei aqui e fiquei. Eu, aqui na escola inteira tinha Wi-Fi, né? Então eu me comunicava assim. Quando eu cheguei na família, tinha Wi-Fi na casa da família. E tem um transporte, né? O pessoal te transporta, eles te pegam, que nem me pegaram no estacionamento da loja Target, que eu lembro. Numa das Targets. E aí. Você fica sem internet até chegar na casa, né? Aí, tipo, tem família que dá o celular para você. A minha família me deu um celularzinho desses só pra ligação. Um burner phone.
Ah, isso que eu ia falar, aqueles que vendem
E
no, tipo, na, onde você, na estação, nessa coisa de gás, assim, de pôr gasolina.
é, tipo isso. Não, não sei se era, né? Mas eu falo porque é desses telefoninho que só faz ligação mesmo, não tem
Sim.
nada nele, sabe?
Sim.
E aí ela disse, o chip com número, né? Inclusive tem coisa que eu criei conta quando eu tinha aquele número que eu ainda não fiz o update. De vez em quando eu me surpreendo ainda que tá o um número antigo. Mas era isso que eu usava. Aí depois eu acho que eu comprei. Quando eu comprei meu celular, eu troquei, eu deixei só o número daqui. Eu excluí meu número do Brasil. Porque eu falei, ah, gente, eu não vou ficar andando com dois telefones, né? E era um saco, porque, tipo, você responde mensagem num e quer usar o outro, aí você fica num saco. Aí eu coloquei num só e deixei só o número daqui. E aí depois eu fui trocando, quando eu saí de lá, eu troquei o número de novo, peguei minha operadora com meu celular e ficou. Aí quando eu vou
Isso é
para
uma.
Brasil, eu compro os pré-pagos daí.
Ou ela depende da gente, do Wi-Fi da gente.
Ou eu falo pra eles ratearem.
Eu acho importante sair do país que você está e já ir com algo planejado, sabe? Mas eu também, assim, se não desse certo qualquer coisa no Brasil, enquanto estava aqui ainda, eu fiz um plano um pouco mais. Um plano pós, sabe? No meu celular normal. Então, no meu telefone normal. Então, ele tinha um plano que dava para usar lá fora, sabe? Aí,
Sim, tem, né?
qualquer coisa eu tinha esse backup. Mas esse foi da GIFGAF, acabei de achar aqui o nome, de lembrar. Foi da GIFGAF. Esse da GIFGAF funcionou perfeitamente. Eu coloquei, tipo, sei lá, 10 pounds, 10 libras, e usei o mês inteiro, que eu fiquei em todos os lugares que eu fui, todos os países.
Nossa, que top.
Maravilhoso.
Ah, Erika, isso me dá uma raiva, porque sabe, eu pago muito caro de coisa.
Até no metrô funcionava. Nem em todo lugar. Algum lugar é tão fundo no metrô, né, que não funciona, não. Mas, assim, no... Na maioria das estações e dos lugares funcionava. E outra coisa, pelo menos lá em Londres, né? Tem muito Wi-Fi, assim, espalhado por todo canto, assim. A galera que tava sem dados conseguia se manter conectado de boa, sabe?
E são uns Wi-Fis bons, né? Que nem aqui, meu, qualquer Starbucks que você entra, você conecta com Wi-Fi e funciona super bem.
Sim.
A galera senta pra trabalhar no Starbucks. Yes. Aqui, eu lembro quando eu trabalhava em Nova York, que, gente, eu tinha uma raiva. Por que eles não têm sistema de Wi-Fi nos trens, né? Tipo, nas estações de trens no subsolo, porque às vezes você precisa fazer alguma coisa e tu tá debaixo da terra. E tu precisa
de um sinal.
Mas
que não chega, né, o sinal.
E não chega. Não, mas põe uma, sei lá, uma torre, abre um buraco que desce até lá embaixo. Assim, com uma torre.
Eu acho que tá melhorando as tecnologias, mas assim... No geral, assim, dá pra usar, sabe?
É, dá pra usar, é confortável.
Ah, eu lembro também que eu tava falando da segurança. Eu voltava super tarde dos lugares e, sozinha, sem me preocupar. Isso pra mim é um ponto muito importante, porque eu sou muito paranoica. Chama trauma. E eu não gosto de sair de casa sozinha e tal. Então, principalmente à noite, assim. Então, eu me sentia super segura, assim. Sempre, lógico que sempre, assim, olhando pra todo canto e tal. Não ficava com o celular na mão.
Lógico,
de noite,
como é cidade grande.
É
o que eu falo. Cidade grande é perigoso em todo lugar. Aqui em Nova York também eu achava super seguro. E é, porque, tipo, é muito turista e tal. Mas depende da rua que você anda, entendeu? Que horas que você anda, que bairro que você anda. Você tem que andar com mais cuidado. Não ficar dando bobeira. Não andar com fone de cabeça baixa e o celular na mão, sabe?
O brasileiro, ele... Eu vi até uma piada, eu não lembro quem foi. Um comediante que fez uma piada disso. E tipo assim, as pessoas falam que Nova York é perigoso. Vocês já foram pro Rio de Janeiro?
Exato!
Pra gente, tipo, Nova York é super tranquilo.
Super seguro, é. Eu tava meio traumatizada e chateada com a cidade de Nova York esses tempos, porque lembra que eu fui cuspida por um morador de rua?
Como esquecer,
né? Gente, não era nem 8 horas da manhã, eu tava indo trabalhar, sabe, Erika? Grávida, sabe? Acordei cedo, peguei um monte de
humilhação.
O morador de rua vem e me cospe, sabe?
Eu tava falando aqui, super elogiando os moradores de rua lá. Inclusive, lá na faculdade, a gente se comentava, a gente falava, nossa, gente, os moradores de rua aqui são um amorzinho, todo mundo super educado, super bonitinhos.
Pois é. Mas é que, pessoal, esses assim que são mais agressivos são drogas, né? Que é um negócio que fritou o cérebro e assim. Porque tem morador de rua que é
de boa.
Não mexe com ninguém, sabe? Mas é que depois da pandemia também, eu acho que, nossa, deu um... Nossa, o mundo tá muito doido, né?
Não, mas Nova York é conhecida por ter maluco, né? Nossa.
Nossa,
o lugar pra ter gente doida.
Ou gente doida,
Deixa eu ver o que mais que eu posso falar do meu curso. Meu curso foi numa faculdade, então fechei com a faculdade. Todo mundo, achei o britânico... Ele não é caloroso igual o brasileiro, mas eu achei... Todo mundo muito legal, muita gente boa, muito educado. Povo educado. O povo não fica se metendo na sua vida, entendeu? Tipo,
não é a tia que senta calçada, entendeu? Pra ficar olhando a vida ali, entendeu?
Assim, eles amam a fofoca, sim, porque assim, programa de fofoca lá tem, essas coisas. Eles têm algumas coisas bem parecidas com o Brasil, assim. Eles amam uma fila. Igual brasileiro.
Ah, não.
Eles
fila
têm
não.
Muito... Igual brasileiro, é uma fila. Eles gostam de uma fofoquinha também, de um programa de fofoca. Reality show, gente. Eles têm
mas
reality
é no
show. Então, mas eles têm um reality show em que eles assistem pessoas assistindo reality show. É esse nível.
Não,
assim.
Jura?
Juro pra você.
Doidos.
Mas eles são menos entusiasmados, vamos assim dizer, igual o brasileiro, né? A gente é mais pra cima. Mas no geral, achei todo, assim, pelo menos a impressão que eu tive foi muito legal. E assim, é um lugar. Gente, Londres tem o quê? Não sei quantos milhões de pessoas. Tipo, 70% é gente de fora, sabe? Tipo, é um lugar muito plural. Eu vi gente de tudo quanto é lugar do mundo, literalmente. Comida de qualquer lugar do mundo que você quiser, qualquer esquina tu acha. É assim, eu conheci gente de todo jeito, todo tipo, todo tamanho, todo cor, tudo.
A gente fala que é que a gente cresceu muito, a gente não viajava quando a gente crescendo, assim, né? É. A gente mora no Brasil, que é um lugar muito diverso, sim. Só que é um povo que, tipo, se misturou lá no passado. Ou não sei, se mistura e se adere muito à nossa cultura, porque nossa cultura é muito diversa.
Sim.
Mas todo mundo é brasileiro, entendeu? Tipo, sim. Eu não sei explicar. Porque, que nem eu vim pra cá, eu viajei lá pra Europa também, e tu vê, tipo, gente do mundo inteiro, tu vê de todas as etnias, de tudo. Eu não sei também se a gente cresceu numa cidade muito pequena, pode ser isso também.
Tem isso, né? Apesar de ser uma cidade turística, é uma cidade mini, gente.
Mas, você vê de tudo aqui, tudo, muita gente, de tudo quanto é lugar.
E é legal outra coisa que eu preciso falar antes que eu esqueça.
O quê?
Muito esquisito, eles dirigem do lado errado e é muito esquisito, eu nunca vou me acostumar. Mesmo que eu volte, eu nunca vou me acostumar. Só isso.
Nossa, eu tenho muita curiosidade de dirigir do outro lado.
Nossa, amiga, é muito esquisito. A primeira, eu cheguei e aí, tipo, lá... Nossa, gente, o transporte público de Londres... Ai, gente, Londres... Esses dias eu vi que Londres ganhou como a melhor cidade do mundo e eu concordo, gente. Você tem que ir lá pra ver, assim. É, assim, bizarro. Cheguei no aeroporto e tem o trem direto pra qualquer... Pras principais estações, principalmente a Paddington ali. E tu vai pra qualquer lugar. Então eu peguei minhas malinhas e fui, tipo, peguei o trem direitinho pra estação. E eu ficava perto da estação, o hotel, né? Como eu falei, eu tava num lugar muito bom. Só que eu tava com uma mala, tal. Então eu peguei o quê? Eu pedi um Uber. Uber é complicado Uber. Em qualquer país, viu? Puta que pariu. Não consegui achar o Uber, ele não entrou na rua certa, não quis entrar, cancelou. Aí eu peguei um táxi, daqueles táxis que eu assisti a vida inteira. Sabe, nos filmes?
Sim, melhor táxi
do carro da Super Nani, carro preto, táxi preto.
Carro da Super Nani.
Muito legal. Pô, gente, muito bizarro. A hora que ele entrou no carro, porque você esquece toda hora que ele vai entrar do outro lado. A hora que ele começou a dirigir, gente, vai bater essa merda. É muito. E a hora que você tá andando na rua, é muito esquisito. Parece que os carros estão andando sozinho. Não tem ninguém do lado do motorista.
Instintivo, você olha pro lado do passageiro em vez do motorista.
Aí é muito bizarro. É complicado. Muito bizarro. Muito bizarro. Nunca vou me acostumar.
E tu andou na parte. Tu andou na parte de cima daqueles ônibus de dois andares? Andou, né?
Sim. Inclusive tem deve estar nos meus destaques. Eu e o Cid pegamos um desses ônibus e a gente tava lá de boa. E aí o ônibus parou e ficou parado no bus stop, assim, na parada. E não ia. Eu comecei a falar, gente, meu sonho é a gente continuar andando, né? Aí o motorista subiu falando a gente descer, porque quebrou o ônibus. Não tava funcionando. Aí a gente desceu. Aí do nada voltou a funcionar. Aí a gente subiu no ônibus de novo.
Caralho.
É, perrengue.
Mundo, essa merda?
É, então, perrengue chiques em Londres. Mas, assim, outra coisa. Ônibus, gente, tem o horário no ponto de ônibus, tem o horário do ônibus. Tipo assim, 1:04. Ele vai passar 1:04.
1:04.
O povo pontual do caralho. E, assim, toda hora tem um ônibus. Só que eu não gostei da experiência de pegar ônibus. Assim, andar no ônibus é super de boa lá. Demora um pouco mais do que o metrô, obviamente. O metrô é maravilhoso, perfeito. Você vai pra qualquer lugar rapidão.
Gente, metrô é tudo, é.
É. Só que... quando eu tentei pegar ônibus sozinha, eu nunca consegui. Os ônibus nunca paravam pra mim. Não sei se é um problema comigo. Ou se eu tava pedindo errado. Mas eu tentava...
Contigo.
Eu tentava fazer igual as outras pessoas. Nunca funcionou. Só que aí, quando eu andei com o Cid, eu consegui andar de ônibus. Então talvez o problema seja eu, mas assim.
Não parava pra você. Essa aí eu não vou pegar, não. Essa aí tem cara de brasileira.
Não, não parava um ônibus pra mim.
Fiquei. É, também, essa é uma outra coisa de diferente entre os intercâmbios. Eu fui pro subúrbio e você foi pra cidade, sabe? Eu tinha acesso à cidade, mas eu nunca tive a experiência de, tipo, morar na cidade. Eu trabalhei lá quase um ano, mas eu vinha, voltava pro subúrbio e só ia pra trabalhar mesmo. Mas esse negócio do metrô, gente, salva vidas, porque é muito rápido. Nossa. Não tem trânsito, né?
Eu me sentia a Anne Hathaway no meu filme de ano 2000, assim, sabe? Acordava. Exato. Todo dia, pegava meu café na recepção do hotel e saía com meu café na mão, pegar o metrô. Ai, meu Deus, estou atrasada. Saía correndo. Aí saía da estação, dava uma corridinha assim, ó. Pra faculdade, que era do lado. Maravilhoso. Vivendo meu sonho. Anos 2000. Ah, Dominique, toda vez. Você trabalhou em Nova York. Toda vez que você falava que tava trabalhando, eu imaginava você, a Anne Hathaway e o Diabo Veste Prada, entendeu?
É, só que com roupas menos glamourosas e mais estresse daquelas. Porque realmente, em Nova York não tem como. Gente, não tem como você dirigir. Eu não sei como é que meu marido faz isso. Eu não sei como é que ele dirige pra Nova York. Não tem condições de você andar de carro lá. Não tem. Não tem estacionamento. É caro pra estacionar nos negócios que eles têm lá nas docas.
Uhum.
E muito trânsito. Tem lugar que é muita gente, trânsito de gente mesmo. Então o que, sim, eu fazia? Eu pegava metrô, que era o único jeito que eu tinha pra chegar, né? Era de metrô, pegava o metrô. E depois o que eu tinha que fazer, eu fazia andando. Eu ia andando, se não pegava o metrô, porque negócio de ônibus, você tem que entender. Não.
É, não, Londres não... também. É metrô, dá pra pegar o ônibus se ele parar pra você. E andando. Nossa, como eu andava. Mas assim, você não sentia, sabe? Porque parecia que era tudo ali, sabe?
É.
Era uma cidade gigantesca, mas parecia tudo perto, sabe?
É porque tem tudo em toda esquina também, né? Muito.
Não, e Londres acessível. Tem uns becos, uns negócios, aí tu vai entrando aqui, ó. Tipo,
ai,
tu
médico.
Entra num beco aqui, puf, saiu ali no outro. E cada lugar, tipo, parece um esconderijo, assim, e você fala assim, gente, olha esse lugar, como é que esse lugar tá escondido?
Lojinhas e coisas assim, né? Uh-huh. Tipo, tudo muito bonitinho.
Isso.
Pois é.
Ai,
é.
Não, Londres é tudo. Amiga, eu não vejo a hora de tu ir me visitar.
Eu tenho vontade de. Como é que é o nome daquela cidade? Que eu sempre te mando.
Edinburgh.
Edinburgh.
Que é onde eu fui.
Ah, meu sonho, ir pra lá.
Eu fui pra Escócia, fui pra Edinburgh. É, pensava em tu toda hora. E é o lugar mais bonito que eu reconheci na minha vida. Que eu já botei estes pezinhos não, aqui. É lá. Juro pra vocês, gente. Edinburgh é um não. sonho, assim. E lá eu fiz tudo andando também. Lá é mais ônibus. Eu acho que nem tem metrô. Tem metrô? Acho que tem metrô. Não sei. Mas eu não andei de metrô. Mas fiz tudo andando mesmo. E lá, eu me lembrou muito. Bem aleatório isso. Mas não sei se já foi pra Belo Horizonte, que é tudo morro, tudo subida.
Belzonte?
Lá é tudo subida.
Eu fui,
é. Lá em Edinburgh é tudo subida, menina. Tu vai andar. Mas tá. Vale a pena, porque é tudo lindo. Mas é tudo muita subida, muita subida. Muita escada, muito morro.
É, na outra vida, eu nasci lá num castelo. Não sei se você sabia.
É, tô sabendo.
Agora tá sabendo, né? E mais uma coisa que eu ia falar antes, que você até citou. Meu, acha os brasileiros na tua vida, sabe? Porque tu tem um senso de ajuda, as pessoas querem te ajudar mesmo, sabe? No sentido, assim, uma coisa pura mesmo. De.
Sim.
Porque tem. Eu lembro que quando eu tava me preparando pra vir pro Au Pair, eu lia muito nos grupões, o pessoal falava, não, não faz amizade com brasileiro, tipo, tenta expandir os seus horizontes, que não sei o quê. E isso é muito bom, você expandir os seus horizontes. Mas vai chegar uma hora que tu vai sentir falta de casa. Tu vai querer conversar com a sua língua natal.
Falar português.
Exato! E você vai querer comer alguma coisinha e só aquela pessoa que vai entender, entendeu?
Uhum. Gente, a gente precisa falar que esse negócio da raiva quando a pessoa fala assim, ai, que saudade de comer arroz e feijão, dá raiva, mas, ou dá saudade mesmo.
Ah, velho, dá amiga.
Mas assim, eu continuo com raiva de gente que fala isso, porque, tipo, era tipo dia 3 e já tinha gente falando na faculdade que tava com saudade de comer arroz e feijão. Eu falei, ah, meu anjo, pelo amor de Deus. Agora, já lá no final da viagem, eu já tava, como eu falei, desnutrida, com as unhas tudo quebrando. Não aguentava mais, sentia o cheiro de McDonald's. Eu tava, tipo assim, ó, rezando. Só que os restaurantes brasileiros que tem em Londres é impossível de caro, assim. Não tinha a menor condição de eu pagar caro, pra comer, né, arroz e feijão, aquele preço em Libra.
Ah, pelo amor de Deus, né? Não, isso é verdade. Mas eu também falava, ai, gente, nada a ver, dá pra. Você faz em casa, mas não é a mesma coisa. Mas aqui eu tenho sorte que no estado de Nova Jersey tem gente de tudo quanto é lugar, sabe? Uhum. Assim, de tudo quanto é lugar mesmo, não é tipo aqueles estados que é mais americano, branco, com arma, daquelas coisas que descrever. Mas é bem bagunça. Assim, e tem muito, muito restaurante brasileiro. E de outras culturas também.
Sim.
Que é muito gostoso, então não tem nem como sentir falta. Você sente falta, claro, do arroz e feijão do teu pai, da tua mãe, que é aquele saborzinho especial.
Específico,
mas
é.
Fora isso. É.
E outra coisa sobre o brasileiro, né, acabei fazendo amizade com o pessoal lá da minha sala, que assim, a sala era América Latina inteira, tinha algumas pessoas também de outros países na Europa, mas principalmente brasileiro, tipo, 80% da turma era brasileira, 70% da turma era brasileira. E aí fiz amizades pra vida, que eu converso e faço coisas até hoje.
Sydney!
É o momento dele no 1989. E a Gabi também e tal, tipo, fiz pessoas que eu vou levar pra sempre. E cara, não tem como, você nunca vai se divertir com um brasileiro, como com um brasileiro, porque a gente andava na rua e aí tinha as piadas, e aí a gente conseguia fazer comentários um com o outro em português, sem eles entenderem, entendeu?
É, exatamente, é sobre isso.
Então era assim, eu e o Cid mesmo assediando todos os homens londrinos possíveis. Mentira, gente, não tinha, ninguém assediava ninguém, a gente só olhava, se olhava e comentava. Caiu de novo?
Não caiu, tá. Não, tô aqui.
Ah, tá. Refletindo.
Eu tô refletindo. Eu tô aqui intrigada, porque é Dia das Mães lá na Europa, no UK hoje?
Não sei, deixa eu ver.
Eu vi um monte de gente modelando. Erika, por um segundo, achei que você tava falando sério. Eu falei, não, peraí.
É hoje, dia 9 de março.
É hoje, né? Gente, eu acho muito esquisito esse negócio de Dia das Mães, porque cada lugar é uma data. Lá é hoje, no Brasil é em maio, não é o segundo domingo?
É, segundo domingo.
Não era o segundo domingo de maio pro Brasil?
Lá deve ser segundo domingo de março.
Quanto que é? Aqui acho que é maio. Nossa, povo doido. Mas é isso, né? Culturas, né, Erika? Culturas.
Ah, não, é o último do MEC, ó. Discussões. Uma lei desde os anos 50 estabeleceu que na Europa o último domingo do mês de maio. Ah, não, é na França, é o único mês de maio. Bom, no UK é hoje. Eu tenho que ligar pra. Ai,
a França
pra minha
tá
sogra.
Junto com a gente. Liga lá pra ela. Manda um beijo meu pra ela também. Só que eu tô com saudades da casa de campo dela. Tá bom.
Pode deixar.
Uhum.
Que mais?
O que mais você tem pra falar? Mais algo?
Ah, sei lá.
Intercâmbios muito diferentes. Eu ainda tô vivendo meu intercâmbio. Daquelas.
Eu ainda tô pagando.
Eu tô vivendo
meu
intercâmbio.
Meu,
ai, que dor. Então, pra te ser honesta, nunca tive condições de pagar um intercâmbio de estudar, né? Que eu sempre quis também.
É,
aí
porque
eu
tu
o
tem que se bancar, né? Tem que pagar o curso e se bancar.
Exato, exato. Falei, gente, eu não tenho condições pra isso. Vou fazer o au pair, que, tipo, é uma graninha também? É uma graninha, não é, tipo, super, hiper barato, preço de pão. Mas... eu falei, eu vou trabalhar, então eu vou ter um dinheiro pra me sustentar lá, sabe?
Sim.
E aí tem todo, né, o negócio de você morar, já ter uma casa certa, já ter comida certa e tal.
É, na Europa o legal é que dá pra você explorar mais outros lugares perto também, dependendo de quanto tempo e dinheiro você tem. E tem opções, tipo, a galera consegue passagem de ônibus naquele Ryanair, por exemplo, que eles falam que é um ônibus de asa, passagem de avião, é muito baratinho. Aí o pessoal do curso mesmo viajava todo final de semana, tal, entre os países lá. Eu viajei de trem porque eu queria viver a experiência de viajar de trem, e assim, amei, maravilhoso. Uhum. Demora mais, mas amei. Muito bom viajar de trem.
E eu acho mais caro viajar de trem, porque, ó...
É mais caro.
A gente voou pra Paris, que era mais barato. De Paris até Amsterdã, a gente pegou um trem. Porque a gente queria também a experiência do trem, entendeu? Uhum. Só que o trem é mais caro e ele demora mais também. Só que, assim, Sim. Foi muito gostoso, porque você vai vendo as paisagens de todos. Nossa, é muito gostoso viajar de trem.
É muito bom. Agora... Eu fui pra Liverpool, pra Edimburgo, na Escócia, e pra França, né? Fui pra Paris. Tudo de trem.
E é menos trampo também, porque no aeroporto você tem que passar por portão, segurança. Morra, uma chatice, né?
Nossa, gente, países pra entrar, o mais de boa foi a França. A França ama brasileiro, o moço nem olhou na minha cara. Olhou meu passaporte, carimbou e vai, entendeu? E é tipo, lá dentro, a alfândega, o negócio da imigração, é lá dentro da estação de trem, né? Muito mais rápido, muito mais fácil. Francesa não ama brasileiro, o moço nem olhou. Só de ver que o passaporte era brasileiro, o moço nem olhou na minha cara, nem fez pergunta nenhuma. Pra entrar no UK, olha, story time. Pra entrar no UK, eu quase achei que não ia entrar. Foi porque a mulher não queria me liberar. Momentos de pânico, assim. O pessoal, a hora que eu fui liberada, o pessoal da fila aplaudiu, de tanto que demorou. E tava lotado, sabe?
Foi, menina. Por que te seguraram, menina?
Ela não queria me liberar. Ela ficava me perguntando, tipo... o curso e o dinheiro, e pedia pra eu comprovar o dinheiro, e eu mostrava tudo. Eu não sei se foi porque eu já cheguei com a pasta na mão, ou se foi esse meu erro, porque eu levei minha pasta tudo organizadinho, né? Eu sou doida, paranoica, como a gente
já... E é mais fácil, né? Tipo, eles já pegam na mão.
E assim, eu já tinha essa paranoia de que não ia me deixar entrar. Então, assim... E como eu falei, tava Covid, tava tudo fechando de novo, era o auge da Omicron lá. E eu sou uma mulher solteira, jovem, sozinha. Tipo, é muito fácil deles falar, tipo, ela tá vindo aqui pra imigrar, entendeu?
Entra. Não vai.
Nossa, gente, ela super enrolou. E aí ela ficava olhando o papel do curso. Eu levei tudo, eu levei a declaração do curso, porque quando eu comprei, quando... ganhei a bolsa e tal, eles mandam uma declaração assinada, bonitinho. Não, não, não. Levei comprovante das minhas coisas aqui, tipo, do trabalho, declaração de que eu trabalhava, de quanto eu ganhava, tudo bonitinho. Levei tudo e ela super... E assim, eu ainda fui na fila, a hora que liberou pra minha vez ser uma moça, eu falei, nossa... Fechou, ela vai ser simpática e tal. Sei lá, a gente acha que mulher não quer lidar com homem, né? Devia ter ido com homem, porque o homem da França nem olha na minha cara, só deixou entrar. Vai, passa, né? Vai.
Vai ser feliz.
Eu juro pra você que teve aplausos na fila quando eles me liberaram.
Nossa,
de mas tanto que demorou e tava. E eles estavam parando muita gente. Eu ainda fiquei, tipo, na cabinezinha pra passar. E fiquei lá. E teve gente que eles mandavam sentar lá, tipo, do lado. E a pessoa ficava presa lá, entendeu? Tipo, até resolver a situação.
Que treta.
Isso. Isso, porque eu sou a menina branca básica, sabe? Não tinha... Eu não sei. Tipo, eu não sou... Eu não tenho cara de europeia, mas eu também não tenho muito cara de brasileira. Não sei. Não sei. Sabe, eu sou bem branca. Tem, e eu tava 2 anos trancada dentro de casa. Muito branca, vocês não têm noção.
Edward.
Muito.
Parte da família Cullen já.
Esse final de semana que eu fui pro show do Paramore, nosso amigo Rafael tirou uma foto minha no metrô, quando a gente se encontrou. E, gente, eu olhei a foto, as minhas pernas tá da cor da minha blusa branca. Eu falei, gente, que é isso?
Tava
brilhando.
Tava na cor da Hayley, né?
Brilhando. Uhum. Então, assim, eu não sei o que foi que ela pegou ali comigo, que ela cismou comigo. Mas a fila tava enorme e aquele povo impaciente.
Moça, anda, moça. Nem tem tempo não, moça.
Eu tive um segundo ali que eu achei que eu não ia entrar. Eu já tava desesperada. desesperada. Mas aí deu tudo certo, ela liberou, eu entrei.
Dor no coração, né, Erika? Já pensou? Nossa. Chegou até lá pra pisar dentro, a mulher fala, não, nossa, mas eu já meti o soco na cara dela. Vai me deixar assim. É. Vai me deixar entrar assim.
É. Eu devia ter ido
mas
pra Paris.
Mas por experiência
Paris
própria, antes... também deixa. Ah, pode ser também.
Teria entrado de trem, não entendeu? Sei. É.
É. Menos complicated.
Sim.
Mas o por experiência própria também deixa a minha pastinha toda pronta. Porque os caras que, além de serem, de querer fazer as coisas tudo rápido, eles estão mal-humorados, né? Os caras do da alfândega. Alfândega, não. Como é que é o nome? Da imigração.
É, da imigração.
Eles são muito mal-humorados. Então,
nossa, gente.
Assim, eu nunca fui
muito,
pra salinha,
muito.
Nem nada, mas. Nossa, um povo sem vida, assim, também. Nem dá pra culpar os coitados, né?
É, os mais simpáticos, até o pessoal da Turquia até que foi bem ok, e foi o pessoal da Suíça, lá em Zurich, super simpáticos, e muito rápido, sabe?
Você é triste na Suíça, Erika? Tem lá motivo?
Não, né? É o melhor lugar do mundo pra morar, não tem um problema lá na Suíça, a galera não deixa os bebês no carrinho do lado de fora na rua, ninguém rouba os bebês,
gente,
entendeu?
Eu tô viciada nessa moça do TikTok, eu tô viciada, que ela teve 3 filhos aqui nos Estados Unidos, ela mudou pra lá, né? E aí, ela teve os 3 meninos dela aqui, ela teve uma filha lá agora. E ela falou que tipo, a criação dessa menina é totalmente diferente de tudo que ela já viveu, entendeu?
Sim.
É, e aí, ela fala que uma das coisas é, tipo, tirar a soneca no carrinho fora, assim. Porque ninguém quer pegar o bebê dos outros pra criar,
sim,
entendeu?
Não, se o Estado te promove tudo que você precisa pra viver...
Exato.
Entendeu? É, e as coisas realmente funcionam. Por que que você vai roubar um bebê? Não tem motivo
exato
nenhum.
Exato. Olha, Erika, morar lá, hein?
Ai, partiu Suíça.
Olha o chocolate, né, gata? Ai, olha.
Ah, então. Isso eu falei quando você caiu, eu fiquei aqui falando, né? Eu voltei assistindo A Noviça Rebelde, porque se passa na Suíça. E é um filme bem longo, então, assim, acho que. Foi bem legal. E aí eu comi, eles dão um chocolatinho. Eu voltei na Swiss, né? Que é da Suíça, a companhia aérea.
Sim.
E aí eles dão um chocolatinho, dão um queijinho.
Só falta um vinho, né?
A minha classe econômica, como eu falei, tava lotado. E eu tenho certeza que eu peguei Covid ou foi no avião, ou foi no. Como eu tava falando, ou foi no aeroporto. Porque eu fazia teste lá todo dia pra entrar na sala de aula. Todo dia,
gente,
todo
é complicado,
dia.
Complicado. E depois disso, você pegou Covid quantas vezes mais? Umas 2 vezes, né?
Não, mais uma. Ah. Eu passei os 2 anos dentro de casa, trancada, não peguei Covid nenhuma vez. Aí eu, tipo, fui viajar, fazia teste todo dia durante a viagem, não peguei. O dia que eu voltei, eu voltei com Covid. Então eu voltei direto pro isolamento, tipo... E aí depois eu peguei mais uma vez. Acho que
vendo as memórias.
É.
Muitas memórias da viagem.
E aí depois eu voltei e peguei de novo ano passado. Não, foi no mesmo. É, foi ano passado. Aí foi uns poucos meses depois, assim, eu peguei de novo, que eu fui pra São Paulo. E, gente, eu andava de máscara em São Paulo o tempo inteiro. Fui no show do João. Eu era a única no show usando máscara lá dentro do negócio. Parece que eu lambi o chão, porque eu fui a única de todos os meus amigos que pegou Covid. Não é possível, cara.
Eu lambi o chão,
Erika. Eu devo ter lambido, eu não lembro.
Também,
lambi dos corrimão, um negócio
eu te
assim,
digo,
é possível.
Os corrimão, certeza.
Todo mundo fez teste, peguei... só eu peguei Covid.
Era pra ser, amiga.
Vou te contar, meu.
Era pra ser, né?
A gente tem que fazer um episódio só sobre sequelas do Covid. Eu fiquei calva.
Não,
Erika. Mais do que eu já sou, que eu já sou meio calva. Meu cabelo caiu demais, nossa senhora.
Não tem nada pra declarar sobre o cabelo cair. Pós-parto não, é brincadeira, gente. Eu tô com uns cabelinhos aqui muito engraçados aqui na frente. Porque tá feio. Eles estão aqui crescendo aqui. E meu cabelo é enrolado, né? E fica tipo um negocinho assim.
O que nós duas, o Harry Styles e o Joseph, tem em comum. Tudo calmo, gente.
Ai, meu Deus do céu. Oh, Deus, sou de novo.
Laughing through the pain.
Ai, ai.
O que mais que a gente pode falar?
Não sei, quando você vai vir me visitar? Passar pela imigração americana.
Eu tava pensando nisso agora, menina. Que a gente tava falando do... A gente falou sobre a Eras Tour mais cedo. E aí eu tava pensando assim... Se surgiu um dinheiro aqui... Eu falo, foda-se, eu vou pagar $2,000 no ingresso. E eu vou gastar o dinheiro e... Mas eu morro de medo do meu visto ser negado. Porque a única coisa que me impede... É o visto, porque assim, além do negócio do dinheiro, né?
Do dinheiro.
Que é bem importante. Mas é um negócio do dinheiro. Porque assim, eu tendo visto, cara, eu trabalho de casa, né? Dominique nunca mais, ela vai ter que me expulsar, vai ter que chamar a imigração pra me tirar dali.
Pena, né? Pena que não vai acontecer, né? Porque tem um quarto ali te esperando.
Eu tenho um quarto pra mim. Põe meu nome na porta.
É, vou botar o Mika pra dormir do teu lado. No quarto do lado. Eu tenho mais alguma coisa pra falar do intercâmbio? Eu acho que não. Vamos combinar ó. Se alguém tiver alguma pergunta, manda e-mail.
Isso, ou manda DM. Qualquer coisa. A gente tem manda... nosso e-mail, contato@chadocepod. Acho muito chique isso, chadocepod.com.
Nossa.
Uhum. Muito chique. A gente tem o nosso e-mail, nosso site. Vocês acessaram o nosso site?
Eu já.
Maravilhoso.
E deixa mensagem pra gente. Pode ser no Instagram, no Twitter, ou sei lá. Manda alguma coisa, se vocês quiserem que a gente grave mais um episódio respondendo as perguntas, a gente faz também. Ou se não, uma resposta rápida ali, ó, papum. E é isso, entendeu? Se quiserem que a gente planeje a sua próxima viagem pra Europa, a gente vai estar tendo esse serviço também, né, Erika?
É, e assim, eu tenho muito objetivo de ir morar lá. Então, assim, vocês vão, quem sabe, no futuro, vocês vão ver muito vlogs, muitas vlogs. Gravações diretamente de
nossa, Erika. Eu vi na minha cabeça.
Eu vou obrigar a Dominique a me visitar e aí ela vai se apaixonar e ela vai. Porque a minha função é convencer a Dominique e o marido dela de se mudar pra Europa comigo, entendeu?
A mim não precisa de convencimento, porque eu topo ir pra qualquer lugar, porque não dá mais aqui.
Não, gente, o que trabalha na indústria. Cinematográfica. Tem muita coisa que é filmada lá, amigo. Vamos, bora.
Exato. Bora, digo bora. Mas é uma coisa que eu me arrependo. Eu vim na minha cabeça, eu trouxe até inclusive minha câmera, a câmera que eu tinha no Brasil. Porque eu queria gravar vlog, eu queria gravar vídeo do au pair. E, gente, eu nunca gravei. Nossa, eu fui muito burra. Porque, assim, eu ficava meio assim porque é a criança dos outros, aí eu não queria perguntar pros pais se podia gravar. Porque eu tava muito no começo, aí depois eu larguei mão, porque eu tava tão cansada, que eu falei, gente, não vou gravar que horas. Mas eu cheguei a gravar algumas coisas, tá escondido lá no meu canal, mas é... Nossa, eu perdi muita oportunidade, né? Porque é muito conteúdo que tem pra gravar.
É, eu tô sonhando até hoje, Dominique prometeu o vlog, até segui o canal dela, sou inscrita, nunca entregou.
Nunca entreguei, me desculpa.
Gente, quando eu for pra lá, a Dominique vai fazer várias coisas pela primeira vez, porque ela não conhece Nova York. Só conhece que ela andava ali pra trabalhar.
É isso. E quando eu levava minha mãe pra ver as coisas, porque... É isso.
E sua mãe não gosta de cidade grande, então assim...
Pois é, eu levei ela nos pontos turísticos, né? Foi isso. E aí, quando eu tava trabalhando lá, eu fui num evento na... Como é que é o nome? Em Long Island. Aí no dia seguinte, a gente dormiu na cidade. Aí no dia seguinte, eu falei, ah, eu quero ir no Museu de História Natural, né? Porque nunca fui, tamo aqui, já vamos. Era um sábado, né? Falei, vamos.
Uhum.
Fomos. Mas foi também, só isso também.
Ai, gente, Londres, tudo é de graça os museus, viu, gente? Ai, cidade perfeita do caralho.
Tô sabendo.
Nossa, dá até ódio.
Então é isso.
É isso.
Com essa nos despedimos.
É isso. E É isso, gente. Estamos disponíveis para vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa, qualquer crítica também.
E se vocês pedirem muito, eu faço vlogging daquelas. Vou até Nova York e grava vlogging.
É, os stories do chá estão aí. Só usar.
Só usar, Dominique. Só usar.
Mostrar um pouco da sua beijo. Vida aí pra gente.
Como mãe.
Vai ficar com 2 horas, ó, mais 40 minutos.
Ai, era Erika, só pra finalizar. A gente não tem jeito, né? Mesmo, não. A gente não tem jeito mesmo, não.
Beijo, gente. Senão não vai beijo. Mais. Tô com fome.
Tá escutando o mic andar lá em cima?
Eu tô ouvindo um barulho, mas não sei se é você perto do microfone ou ele.
Beijo.
Beijo, tchau.
Tchau.
Vai viajar, vai viajar. Gol de alguém. Gol de alguém. Barulhos. Tchau.
Tchau. Thank you.